Olá, amigos Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim destaque para o mercado do boi. A gente acompanhou aí nesse último dia o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA subindo, subiu forte ontem. No final da tarde encerrou aí com mais de 1% de alta, R$ 151,70. A gente durante o dia já tinha detectado alguma melhora nas negociações, nada significativo, mas frigoríficos tendo que pagar um pouquinho mais aí pela arroba. Será que isso é uma tendência? Será que isso é uma mudança de cenário? Da onde vem essa força de alta, esse movimento de alta que tem sido registrado no, nas últimas horas, digamos assim. Para explicar para a gente o que está acontecendo, convidamos o Tiago Bernardino de Carvalho. O Tiago é o pesquisador lá do CPEA, está de olho nesse mercado. Bem-vindo, Tiago, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas para falar do mercado do boi. Como é que a gente pode entender essa movimentação? É uma mudança de tendência acontecendo aí no mercado ou não, Tiago?
Olá, bom dia a todos. Sempre uma oportunidade bacana de a gente conversar sobre o mercado. Bom, realmente é uma. Tá, para o setor produtivo, por dentro da porteira, né, acaba sendo uma informação interessante de valorização, mas a gente precisa entender um pouquinho o que está acontecendo nesse mercado, né, ou reforçar o que está acontecendo nesse mercado para a gente poder traçar se há uma continuidade de aumento de preços ou é uma oscilação de preços, tá? Recentemente a gente nota uma baixa liquidez nesse mercado, é natural, já pelo número de animais confinados ser menor do que ano passado, como isso daí já foi cantado, já se prova, e a gente já está no fim dessa fase de confinamento. Então, final de novembro, começo de dezembro, são os últimos animais confinados que vão sair do cocho. Isso realmente dá baixa liquidez no mercado, sim. E eventualmente frigoríficos ficam na necessidade de fazer essa compra, essa escala, e que não acha esse boi pronto. Tá? Então isso é um fator fundamental quando a gente analisa essa alta de preço que a gente observou ontem, como foi bem mencionado. Alguns outros fatores que a gente pode mencionar que podem contribuir. A gente está no mês de controle de aftosa, tá? Tem muito produtor segurando gado para vacinar. Tá? Então, esse é um fator também que ajuda na menor liquidez, não que é o fundamental, mas é o movimento que ocorre em novembro, tradicionalmente, para vacinação de gado. Então, o produtor segura um pouco o gado para vacinar e também segura um pouco na expectativa de aumento de preços. Isso é natural, mas o fundamental é a falta de animais prontos para abate, muito devido a um menor número de animais confinados. Tá? Esse é o lado da oferta, isso que impulsiona essa alta. Por outro lado, a gente tem a demanda. Tá? A gente tem uma demanda que, tradicionalmente, nos últimos anos, outubro, novembro, já sinalizavam altas sequenciais. Tá? E esse ano a gente vê que não está bem assim o mercado. Todo mundo sabe, desemprego em alta, política macroeconômica muito bagunçada, perda da renda real. Tá? Então tudo isso influencia. Se nós analisarmos o último mês, podemos dizer assim, de 28 de outubro a 22, 23 de novembro, houve variação negativa nos cortes, principalmente no traseiro e na carcaça casada. Desculpa, no dianteiro e na carcaça casada. O traseiro teve uma leve alta de 0,2%, mas o dianteiro, que é a carne de segunda, né, podemos dizer, com uma carne com menor valor agregado, caiu, chegou a cair 3%. Isso é expressivo. E muito mais alta do que uma alta do boi no mercado físico.
E no momento
Tá? Então,
tradicional de aumento de consumo, né, Thiago?
perfeito. É isso que eu queria pontuar. No, tradicionalmente, novembro, final de novembro, dezembro, é alta de preço. Onde a gente tem varejo formando estoque, onde a gente tem festas de confraternização, quando você tem uma demanda forte por carne bovina. Então, todo esse cenário aí, então a gente vê um pouco com cautela essa alta de preço. Ela pode continuar? Pode sim continuar, pela falta de animais, mas a demanda está pressionando o preço para baixo.
E nem exportação ajudando também, né?
Sim, perfeitamente.
Agora, o Tiago, então não dá para dizer que é uma tendência, uma reversão de cenário, é um aumento pontual.
Sim, não. Vamos lá, se a gente olha o mercado futuro, os contratos negociados para novembro e dezembro, a gente vê, sinaliza uma certa alta, por exemplo, sinaliza para dezembro R$ 152, mais ou menos, 151,5. tá? Isso, ah, Thiago, é uma pequena alta, é considerado uma alta, tá? Mas que pode ficar uma tendência daqui até dezembro, mas eu acredito mais em oscilações de mercado motivados aí por baixa oferta, mas baixa demanda também. Então vão ter picos de alta, mas também baixas, porque vai depender muito do comprador, da indústria que está, se vai ter uma escala curta ou não.
E o prazo está curto para uma reação de mercado agora, né, Thiago?
Exatamente, daqui a pouco entra férias coletivas, daqui a pouco você já para algumas operações, você tem os fazendeiros também saindo do mercado, porque muitos viajam, muitos tiram férias, aí vai depender também, aí pode ser também que haja um aumento, se faltar boi e se faltar vendedor, mas se faltar também comprador na ponta final, o preço não tem muita margem para subir. Então realmente, falta muito pouco tempo para reagir no final do ano.
Gado de pasto ainda não tem oferta, né? Ou oferta substancial nesse momento, né?
De pasto.
De pasto, isso.
Sim, a chuva começa, a gente vai começar a sentir cada vez, final de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vai ter uma noção melhor de como que está esse pasto, tá? Mas ainda as chuvas, algumas regiões choveu bem, sim, mas a gente precisa ter um pouco de cautela porque está fazendo muita oscilação de frio, né? Esse frio que faz aqui no... Uhum. Chegou aí no sul-sudeste nos últimos dias, aí complica o crescimento do pasto. Então, em janeiro, fevereiro, a gente vai ter uma ideia melhor de como voltar essa quantidade, esse volume de pasto no mercado.
Ô Thiago, dá para ter alguma expectativa aí de melhora de consumo para dezembro, principalmente, ou não? Como é que vocês trabalham aí no CPE em relação à expectativa de consumo agora?
Então, você tem uma ferramenta econômica chamada elasticidade de renda, né? Que relaciona aumento de renda com aumento no consumo, na despesa com carne. Tá? Isso daí é relacionado, você tem um problema, entre aspas, um problema no mercado de carnes que você tem bens substitutos. Ou você come carne bovina, suína, frango, ou até mesmo ovo. Você tem uma substituição muito grande. Então, realmente, se você não aumentou a renda, o aumento com consumo, o aumento com gasto com carnes diminui. Você troca, você sai da de primeira para uma carne suína, frango, carne segunda. A população não vai deixar de comer carne bovina, isso não. Uhum. Tá? Vai haver são consumos menores, quantidades menores e esse efeito de substituição. Me chama muita atenção quando eu olho aqui que a carne segunda vem caindo. A carne de segunda é a carne em combate, a primeira entrada do consumidor para a carne bovina. E se ela está caindo é porque o consumo está menor.
É, né?
Então isso causa uma certa pressão nesse sentido, tá? Mas você tem aí até o traseiro valorizando, alguns mercados realmente comprando já para o final do ano, mas você tem essa pressão. Então, perspectiva de consumo, com a redução de preço, você tem uma queda na renda, você vai ter uma queda no consumo, vai ter queda de preço. A perspectiva é que o ano que vem seja melhor. Ah, mas a gente está falando já no ano que vem, Thiago. Sim, mas a economia melhore, você tem um ajuste melhor entre demanda e oferta, que vai favorecer altas de preço. Mas para esse ano, ainda é uma pressão muito forte de baixa demanda.
Agora, quando a gente pega esse valor que está sendo pago hoje, o indicador ontem fechou acima dos R$ 151,00. É um preço que, apesar de longe daquele indicado pelo mercado futuro lá no primeiro semestre, ainda remunera, Thiago, ou o produtor já começa a ter problemas com esse preço de arroba?
Não, a conta é justa.
É, né?
A conta é muito justa. O produtor que faz uma gestão da atividade, que tem uma produção eficiente... Ele, se você conversar com todos os pecuaristas, eles vão realmente reclamar, mas você consegue encontrar produtores, criadores que conseguiram passar bem por essa fase, tá? Porque vem se planejando há alguns anos, como por exemplo, quando ganhou muito dinheiro em 2014, 2015, planejou para ter uma tendência de produção padronizada para esse ano. Investir em genética, investir em pasto, investir em nutrição, investir em sanidade. Realmente, a conta ficou apertada, mas ele passou. O produtor que não investiu, realmente, daí a conta não fecha.
É.
Você vai produzir mais arroba do que só ficar brigando por preço. um rendimento melhor. Ah, Thiago, mas talvez o frigorífico não vai pagar. Ok, a relação produtor-indústria é complicada, sim, entendemos. Mas você produzindo mais arrobas, tendo um rendimento melhor, você vai conseguir diminuir esse impacto de preços menores, preços estáveis, aí que a gente está observando desde setembro até agora.
Porque quando você melhora a sua eficiência, você tem a possibilidade, inclusive, de reduzir custo, né? E você amplia aí a sua margem de ganho, né, Thiago?
Sim. A conta é justa para todos os setores. Quando você tem um aumento de, só fazendo um paralelo, você tem um aumento de dólar e 40% do custo do milho é dolarizado, 60% da soja é dolarizado, antes ninguém sabia como ia ser o preço desse ano. Realmente subiu bem o preço e remunerou esses produtores de grãos. Mas quando o produtor coloca a tecnologia no campo, ele sabe, se ele não colocar fertilizante, ele tem baixa produtividade. Então ele coloca sabendo quanto ele vai tirar de saca por hectare para pagar aquele custo alto. O pecuarista precisa fazer essa conta. Ah, meu custo subiu, minha arroba não está tão boa, o quanto eu preciso fazer de manejo no pasto, manejo do animal, para me tirar arrobas necessárias para pagar esse meu custo. A gente precisa começar a trabalhar esses índices de eficiência, porque o preço é o mercado, né? E o mercado é soberano, é oferta e demanda. Podemos ter pressão da indústria, sim, como a gente tem muitas vezes pressão do produtor que segura o gado. Então, o mercado que vai determinar que preço que vai estar. O produtor não vai conseguir determinar preço. O produtor consegue determinar arrobas produzidas por animal, arrobas produzidas por hectare. Acho que essa que tem que ser a busca pelo setor produtivo de pecuária de corte.
É isso aí. Mais do que nunca, a eficiência faz a diferença entre o lucro e o prejuízo nesse momento, né?
Sim, principalmente com a gente tem essa incerteza, né? Você falou muito bem, nesse cenário de preços ruins para pecuaristas, estáveis, e preço e demanda não muito favorável, você tem que ser eficiente.
É isso aí. Bela dica, Thiago. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi, um mercado que esboça uma reação, mas vamos ficar de olho porque não dá para bater martelo, dizer que é uma mudança de cenário nesse momento não, porque essa reação vem mais de uma questão de oferta, redução de oferta, do que necessariamente aí uma melhora da demanda. Precisava ter essa melhora da demanda, daí sim a gente ficaria mais tranquilo, mas não é isso que está acontecendo. Obrigado, viu, Thiago? Volte sempre.
Então, obrigado vocês aí pela oportunidade, é sempre bom. A questão não é dar uma notícia ruim para o pecuarista, não, é trazer esse cenário aí geral mesmo para o mercado e ajudar eles a tomar a melhor decisão aí de venda, de produção.
É isso.
Muito bom poder conversar com vocês, um forte abraço.
É isso aí, é isso mesmo, Thiago. A importância dessa nossa conversa aqui é mostrar a realidade do mercado para que o produtor possa ele mesmo tomar a melhor decisão. É ter um melhor gerenciamento da produção dele. Abraço, até a próxima. Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, contando para a gente um pouquinho dessa movimentação do mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver na BMF como estão as negociações. Para novembro, R$ 150,50, hoje caindo 0,17%. Dezembro, caindo 0,13%, a R$ 151,50. Janeiro, caindo para R$ 151,00, com 0,2% de queda. Esses são os números da BMF, mercado em andamento, mas eu tenho aqui para passar para vocês também o indicador Esalq BMF, que ontem fechou a R$ 151,70, uma alta de 1,01%. R$ 151,70 subindo 1,01%. É muito em função, como o Thiago explicou, de uma queda na oferta de animais, vinda pelo fim de confinamento e também por esse momento de manejo do rebanho para vacinação. O produtor, então, prefere se concentrar, né, na vacinação e diminui aí o número de animais negociados. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, vamos falar sobre a rastreabilidade de sementes. Semente de soja como exemplo aí, para mostrar para vocês como é importante que isso aconteça e de que forma isso pode acontecer e por que o produtor se beneficia quando isso acontece. Daqui a pouquinho a gente volta, é logo na sequência. Continue com a gente.